Amém. Se não ligar, não vai, né? Glória a Deus. Bom dia a todos. Bom dia a você que nos acompanha pela internet. Que bom podermos estar aqui renovados. Aleluia. Glória a Deus, né, por esse momento. E antes de começar aqui a palavra, eu quero falar algo com você que Deus estava aqui falando no meu coração também, aqui no momento do louvor, né, sobre Atos 12, quando Pedro está na prisão, né, e foi preso. E aí existia uma igreja orando por ele, né? Mas a Bíblia ali ela não declara que por causa da oração da igreja que Pedro foi salvo, foi liberto, né? Que o anjo foi lá abrir a prisão, o cárcere e libertar Pedro. A Bíblia ela informa que existia uma igreja orando por Pedro. Pode ser que esteja uma igreja orando por você. Pode ser que não haja uma igreja orando por você. Mas Pedro, ele foi liberto porque ele estava em obediência, ele estava no centro da vontade de Deus, ele estava cumprindo um propósito de Deus. E por ele estar cumprindo um propósito de Deus, Deus está com ele. E toda a provisão do céu sobre aquilo que Pedro precisa para concluir e completar a carreira que Deus chamou a Pedro, é os céus que está sobre a vida dele, suprindo a necessidade dele. Tendo uma igreja orando por ele ou não. Então, se você está nessa jornada, no centro da vontade de Deus, não se preocupe se tem alguém orando por você ou não. Deus tem um compromisso contigo. Os céus estão a seu favor. O poder de Deus está sustentando a sua vida e a sua jornada, a sua caminhada. Amém? Você vê, por outro lado, a vida de Paulo, que não tinha muita gente orando por Paulo, pelo menos a Bíblia não diz. Paulo pedia para que estivessem orando por ele, para que no abrir da boca dele ele pudesse estar, né, trazendo os mistérios da palavra, do reino de Deus, dos propósitos, dos planos de Deus para o povo que ele fosse ministrar. E ele estava muitas vezes na cadeia, preso, exortando quem estava do lado de fora. Existia uma igreja orando por Pedro, porque estava preso. E existia um Paulo dentro da cadeia orando pela igreja que estava do lado de fora. Existe alguém intercedendo pela minha vida e pela sua vida lá no céu. Existe uma obra na cruz do Calvário concluída já pela minha vida e pela sua vida. Então não espere que alguém faça alguma coisa por você. Receba e aceite e creia que o céu já fez tudo pela tua vida, tudo pelo teu ministério, tudo no trabalho onde você está, tudo na casa onde você vive, tudo no ministério, na igreja onde você está trabalhando e operando. Então, tudo só vai partir do céu sobre a sua vida e da sua vida para o céu. E aí, você acreditando, se posicionando dessa forma, muitos vão vir atrás, porque vão ver o milagre da sua vida, que é o Deus operando na sua casa, na sua vida, na sua família, através de você. Então, tome posição e posse de quem Deus te ordenou e te comissionou, de quem você é em Cristo Jesus, que tem autoridade no nome de Jesus para todas as coisas, porque o nome de Jesus está acima de todos os nomes. Então, quero te encorajar nessa manhã a você não desistir, a não desfalecer, a não retroceder, porque, de repente, você está aí querendo que alguém faça alguma coisa por você. Jesus já fez tudo, irmão. Jesus falou lá na cruz: está consumado. Isso tem que ser o suficiente para você continuar caminhando hoje, amanhã e depois. Esse é o caminho, andai por ele. Então, busque a Deus e dependa dele. Se você ler lá em Atos capítulo 12, Pedro estava preso, mas ele estava atribulado. Ele estava triste. Ele pediu a Deus para partir. Ele estava dormindo, irmão. Jesus estava no barco, naquela tempestade toda. O que ele estava fazendo? Dormindo, irmão. Sabendo que tem alguém cuidando dele. Pedro não ficou preocupado. Será que tem alguém orando por mim, fazendo alguma coisa por mim? Levantou um advogado, contratou um melhor advogado para me tirar. Senhor, me tira dessa. Ele já sabia que tinha uma palavra empenhada pela vida dele e pelo ministério dele. Isso fez ele descansar. E Jesus falou que nós não temos que ser maior, melhor ou menor do que o mestre, temos que ser igual ao mestre. Pedro estava sendo igual ao mestre, descansando numa palavra empenhada. Jesus dormindo no barco, Pedro dormindo na cadeia. Paulo descansando na cadeia, sabendo que ele, na verdade, estava livre. O corpo está preso, está ali, naquelas quatro paredes, mas o espírito está livre, está perdoado, está em paz, está alegre. Ele aprendeu a viver alegre, contente, feliz em todas as situações e circunstâncias que ele estava passando e vivendo. E por que tu anda atribulado? Por que está abatido a minha alma? Por que está abatido a sua alma? Por que está abatido você que está aí em casa? Existe um Deus. O Deus. Não existe deuses. Existe um Deus sentado num trono, num alto e sublime trono, acima de tudo e de todos, no qual todo joelho tem que se prostrar e reconhecer que só o Senhor é Deus. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida e nós estamos nele. Então descanse o teu coração. E algo muito importante também, não é você que vai fazer essa obra. Porque às vezes a gente se coloca nessa obra, achando que é por causa de mim. Eu estou ali e tudo vai acontecer porque eu estou ali, vou fazer acontecer isso, aquilo, aquilo outro. Não vai. Sai dessa plataforma porque essa plataforma está errada. A plataforma certa é você, o representante de Deus ali, para quando Deus quiser fazer, todos glorificarem a Deus, porque você está dizendo que está no controle de Deus. Então você é um representante. A ação é do Espírito Santo. A ação é da palavra de Deus. A ação é do reino de Deus. A ação é do céu para a terra. Então você se posicione como um representante, tomando posse e botando o pé onde ele está mandando você botar o pé e a mão onde ele está mandando você abençoar. Mas quem comanda esse corpo aí é o cabeça, que é Cristo. Até para que você não venha se vangloriar, mas dar a glória ao Senhor por tudo que está acontecendo à sua volta, ao torno da sua vida, na sua família, na sua casa, no seu trabalho, no ministério, onde quer que você esteja. A glória não é minha e não é sua, a glória é de Deus. Então, se eu e você fizermos, vão achar que a glória é nossa. Eu fiz no nome do Senhor. Não, é o Senhor que faz através da sua vida. A glória é dele. Eu e você não conseguimos fazer nada se ele não for à frente, abrindo todas as portas de bronze e quebrando os ferrolhos de ferro. Se ele não for à frente, abrindo essas portas, a gente não consegue abrir. Porque as portas que ele abre, ninguém fecha. E a que ele fecha, ninguém abre. Nem eu, nem você. Mas as portas que ele abre, a gente vai caminhando, entrando por elas e ninguém vai fechar. Porque maior é o Senhor que está em nós do que aquele que está no mundo. Agindo o Senhor, quem impedirá? Ele começou essa boa obra, ele vai terminar. Ele colocou no meu coração tanto querer quanto realizar. Ele é o autor e o consumador da nossa fé. Então, vai se posicionando com a palavra. Vai tomando posse e declarando. Vai crendo aquilo que Deus está falando no teu coração e vai falando. Eu crio, por isso eu falei. E se posicione com essa fé, com essa vitória, no nome de Jesus, porque o Senhor começou e Ele vai terminar. Amém? Fiel. É Ele. Glória a Deus, no nome de Jesus. Então, vamos lá agora. Continuar mais uma mensagem, Sermão da Montanha. Temos aí falado hoje, domingo pela manhã. Estamos caminhando, vamos entrar hoje, se Deus quiser, no capítulo 7. Mas vamos dar uma lembrada aqui no que eu falei no domingo, mês passado, né? Pela manhã, lembrar aqui o finalzinho para que você possa pegar o fio da meada. Eu não vou lembrar tudo, né? Porque é muita coisa. Se você quiser assistir as outras mensagens, né? Que eu falei sobre o Sermão da Montanha, lá bem-aventurança, enfim, procura lá no YouTube. Então, Mateus capítulo 6, abra aí, se você quiser acompanhar na sua Bíblia, se não está aqui já, né? Mateus capítulo 6, no versículo 24. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar o outro, ou se devotará de um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. A gente tem que escolher, irmão. Ou você é flamenguista, ou você é tricolor, fluminense. Ou você é botafoguense, ou você é vascaíno. Não dá para você torcer para dois, você tem que torcer para um. E a mesma coisa é com Deus, não dá para servir a Deus e as riquezas. Se você serve as riquezas, a riqueza está dizendo para você, ó, faz isso, compra isso, vai viajar, vai não sei o quê. É a riqueza que está ditando as regras da sua vida? Ou é Deus? Deus não quer impedir da gente ter as riquezas, só que Ele que quer controlar e conduzir a minha vida e a sua vida. Então, ou eu vou deixar um guiar a minha vida, controlar a minha vida, ou outro vai controlar e guiar a minha vida. Então, as riquezas podem estar ditando para você as regras. Compra isso, faz aquilo, viaja para lá, viaja para cá. Até na hora de ofertar, até isso, Deus é que tem que conduzir. A palavra acabou de ser dita aqui, aquilo que tiver no coração. E quem é que está no meu coração, no teu coração? É o dinheiro, as riquezas, ou é Deus conduzindo, orientando, direcionando? Porque a gente pode estar mesmo tomando decisões, achando que é Deus, mas Deus não está mandando você fazer o que tem que ser feito. É você que está tomando decisões porque acha que porque tem dinheiro também pode fazer aquilo que tu quiser. Mas tem orado, tem buscado a Deus, tem se relacionado com Deus a esse ponto, para que Ele possa estar orientando, instruindo, dizendo onde é que você tem que semear essa semente aí. É Ele quem governa. É Ele que precisa ditar as regras. Já passamos por várias situações, já passei por isso. E muitas vezes Deus falou, não faz. Tinha condição, podia fazer, mas Deus falou, não faz, estou tratando, estou trabalhando. E às vezes a gente entra num propósito, numa obra de Deus e acaba atrapalhando. Mas você não, e eu não vamos atrapalhar, não vamos acabar recebendo resultados que não estamos esperando receber. Porque estamos fazendo ou impedindo o trabalho de Deus em uma vida, em uma situação, em uma circunstância. Então, se eu quero viver uma vida guiada, instruída por Deus, eu preciso buscar a Deus para que Ele me oriente e dita as regras na minha vida. Até mesmo onde ofertar. O que pagar para alguém. O que comprar para alguém. E aí, Senhor, eu faço? Posso ir? Porque é dEle. As riquezas que estão na minha mão e nas suas mãos, é dEle. Ele está te usando como instrumento para usar as finanças. Senão eu saio por aí fazendo um monte de coisa dizendo que é Deus. E Deus pode não estar nessa situação, nessas ações, nesse comportamento que eu e vocês estamos tendo. Mas o dinheiro, ela pode abrir portas. Ela pode fazer você conquistar coisas, comprar coisas, ir para lugares. E às vezes a gente diz até que é Deus. Mas Deus está falando? Deus está orientando? Deus está trazendo uma palavra para fazer? Se você tem base de uma palavra para você fazer o que está fazendo, glória a Deus, é Deus que está te orientando. Mas não você buscar, Ele trazer o seu coração. Porque nós somos movidos no coração. Foi a palavra da semente dita aqui. Por isso que Deus quer aquele que é movido pelo coração, porque ele habita no coração. Então eu preciso ter uma direção no meu coração daquilo que eu preciso fazer. E isso é para tudo, irmão. Ah, não aguento mais isso, não aguento mais aquilo. Senhor, o que eu faço? Qual é a sua decisão? Qual é a sua orientação? E quando a gente está cansado e Ele orienta, Ele direciona, a palavra que vem, ela renova a nossa força. Ela fortalece a gente de tal forma que a gente continua caminhando. A gente desiste de nós mesmos, daquela conclusão que a gente chegou, do nosso cansaço, e a gente é renovado. Lembra de Elias? Sentou para morrer. Comeu o alimento que o anjo trouxe e caminhou por mais 40 dias. Pedro, na hora de pescar, Jesus falou para ele, volta para pescar, ele tinha pescado a noite toda, estava cansado. Eu ainda estou me renovando aqui de ontem. Estava trabalhando, ajudando aí no chá. Ainda estou me renovando. E na hora, pela manhã, eles viraram a noite trabalhando, Jesus falou, vão voltar para o mar. Pedro falou, sob a tua palavra eu vou voltar, porque eu passei a noite tentando, mas se o senhor está dizendo, então aquilo renovou as forças dele de novo, a esperança dele, a fé deles de conseguir agora voltar para o mar e jogar a rede e recolher os peixes que eles precisavam. E assim aconteceu. Então, quando nós temos uma palavra de Deus, ela supera, suplanta, transborda toda a nossa necessidade. Então, por isso, eu preciso buscar a palavra de Deus, a presença de Deus, para que ela venha trazer esse renovo, essa luz, esse entendimento, para que ela possa me mover, mover essa carne, esse corpo que pesa, vivendo no Espírito. Eu acho que eu estou aqui pelo Espírito mesmo, de pé. Aleluia! A gente vem se tremendo todo, né? Mas o Espírito mantém de pé. Aquilo que o pastor Hélio uma vez trouxe, uma luva. Lembra da luva? Não sei se alguém já viu aquela mensagem do pastor Hélio sobre uma luva. Ele viu? Ele pega a luva está ali. A luva é como se fosse o nosso corpo. E aí, quando você bota a mão dentro, aí a luva começa a mexer. O Espírito é o que está aqui dentro mexendo no nosso corpo. O corpo, ele está morto. A Bíblia diz que nós temos que morrer. O corpo está morto. Então, quem vive, bota a gente de pé aqui, ó, é o Espírito aqui dentro, trazendo, fazendo você dar um passo. E o próximo passo é o Espírito Santo, ó, conduzindo a mim e a você. Então, quando o Espírito Santo vem, ele traz essa força, ele me move, ele te move para a direção certa. Mas eu preciso desse relacionamento. Eu preciso me renovar com Ele, eu preciso estar próximo dEle, eu preciso do Espírito Santo soprando em mim e em você direção, orientação, discernimento, sabedoria, conhecimento, para que a gente possa estar sendo movido para o lugar certo, porque vai sendo movido pelo Espírito Santo, e não pelo sentimento, não pelo que vê. Porque uma coisa que o cristão se acostuma é achar que tudo que ele faz, porque ele é cristão, tem a veste, né, de cristão, de evangélico, é que tudo que está fazendo é de Deus. E muitas vezes não é. Muitas e a maioria das vezes não é. Então eu preciso desse relacionamento íntimo com o Espírito Santo, com a unção, com a palavra, para saber e discernir e ser movido por Ele. E aí a força que você precisa para fazer, por que que muitos de nós falamos assim, ah, não tenho força, eu não tenho capacidade, eu não tenho disposição, porque não está buscando a Ele? Porque quando busca, a força vem, a capacidade vem, a instrução vem, a orientação vem, a iluminação vem, a vitória, você já enxerga a vitória. Você sabendo que está na vitória, o que que vai te impedir? O que que vai fazer você retroceder? Quem é que retrocede de uma vitória? Eu não quero vitória não, Senhor. Nenhum de nós. Então, quando Ele fala, você enxerga a vitória. Mediante a qualquer derrota e destruição, ou morte, ou qualquer situação que você possa estar enfrentando ou passando. Né? Já comentei aqui, uma vez Deus me mostrou meu sobrinho caindo lá do terceiro andar e morrendo. Ele falou, vai lá e ressuscita ele. Fiquei triste? Não, pulei de alegria. Falei, glória a Deus, vai glorificar o Senhor na minha casa, na minha família, eu vou ressuscitar o menino. Aleluia! Mas ele me mostrou meu sobrinho morto. Hoje ele está com 20 e poucos anos. Porque eu não esperei nem ele cair, já repreendi todo o mal que caiu, que aconteceu. E aí eu falei com o Senhor me disse que ele ia cair, já passou uma semana, duas, um mês, e nada aconteceu. Ele falou, tu não repreendeu o mal antes dele acontecer? E glória a Deus. Então você não se abala com a situação que você está passando. Por quê? Porque você já está vendo a vitória no teu espírito. E esse Deus, as riquezas ou o nosso Deus, só Deus verdadeiro pode fazer. Só Ele pode mudar a situação e a circunstância da tua vida, da tua casa, da tua família. Então busque a Ele, porque a situação está dizendo uma coisa, mas o que que Deus está dizendo nessa situação? Pedro estava lá preso na cadeia. Ele não sabia que tinha uma igreja orando por ele, mas ele estava tão descansado que ele sabia a resposta dentro dele. E isso não tem como dizer para ninguém. É cada um por si, na sua intimidade com o Espírito Santo. O que você está passando hoje? O que eu posso estar passando hoje? Está me fazendo deitar na cama e dormir? Está fazendo você deitar na cama e dormir? No travesseirinho? Mas o travesseiro é duro, não importa. Você dorme no Espírito, na palavra, no reino. Jacó estava deitado numa pedra. E ele estava vendo os céus abertos, anjos subindo e descendo. E ele viu, Deus habita nesse lugar. A pedra incomodou? Não. Então, como é que você está passando em meio à situação e circunstâncias que você está vivendo? Paulo desistiu das prisões, das perseguições, da chicotada que ele teve, dos açoites, dos naufrágios que ele passou, retrocedeu, e é ele que escreve, o que poderá nos separar do amor de Deus? Fome, nudez, perseguição, tribulação, espada, morte, vai fazer eu me afastar de Deus? Fulano, beltrano, ciclano, família, não importa, irmão, você está pegado em Deus e Deus contigo, quem quiser que venha atrás, quem quiser que nos acompanhe, eu não vou deixar e não vou abandonar, eu vou mostrar o caminho, é o caminho que eu estou seguindo. Quem quiser que venha junto. E uma hora ou outra eles vão perceber, porque o mundo só vem para roubar, matar e destruir. Se hoje decidiram pelo mundo, amanhã vou voltar para Deus. Amém. Filho pródigo, estava lá. Quer ir? O pai falou alguma coisa? O pai repreendeu o filho? O pai disse, não, meu filho, não vai não, fica aqui comigo, porque não tem lugar melhor. Ele falou assim, quer a tua parte? Toma. Vai. Quer conhecer o mundo? Vai. E ele foi lá. Gastou tudo, perdeu tudo, passou fome, e aí ele lembrou que o pai era o bom. O pai é bom em todo tempo. E aí ele falou, eu vou voltar para o pai. O pai já sabia, eu estava só olhando a estrada lá no canto. Ele vai voltar? Porque o Pai, ele é seguro de si. Ele sabe quem ele é. É ele que age no mundo inteiro. É ele que age, é ele que convence, é o Espírito Santo. É ele que vai lá trabalhar. E agindo o Senhor? É. Mas isso não pode estar só aqui. Isso tem que estar aqui. Dentro. E aí a situação vai acontecendo. E você, em vez de ficar triste, você vai só rindo. Eu vou fazer isso, aquilo, aquilo, outro. Vai. Tem a sinuca de bico te esperando logo ali. E não é no castigo, é no amor. Deus não faz isso para castigar, para provar que ele... Não. Só em abandonar ele, a pessoa que está abandonando, ela já está numa situação ruim. E a gente quer é o amor. E a gente espera que o Espírito Santo, lá no amor, traga essa pessoa no amor. Porque não tem ninguém que ame a um ao outro como o nosso Deus ama. É o amor ágape, incomparável, que não espera nada de volta, mas entrega tudo. A ponto de entregar o seu filho lá na cruz, por amar a nós, ele entregou o melhor que ele tinha. Se ele pudesse, ele mesmo teria vindo, e mandando o seu filho, ele veio. E hoje está aqui em mim e você para fazer isso. E eu e você precisamos refletir esse amor, essa graça, essa compaixão, essa misericórdia. Você e eu somos representantes desse amor, que não cobra, mas entrega tudo. Para quando eles forem lá para o mundo, vê que não tem esse amor incomparável lá fora. Não tem, não existe. Por outro lado, a Bíblia diz que no final dos tempos, o amor vai se esfriar de quase todos. E também não está dizendo do mundo, está dizendo da igreja. Então, que não seja encontrado em mim e em você esse amor frio, mas um amor quente, fervendo, com as chamas acesas de um relacionamento íntimo do Espírito Santo, da unção, da palavra, dentro de mim, dentro de você. Então, o avivamento que nós esperamos, ele tem que começar dentro de mim, dentro de você, para transbordar. Com essa confiança, com essa vida explodindo dentro de nós. Não importa o que estão passando, não importa o que as igrejas estão vivendo e falando por aí. Tem muitos falsos avivamentos que estão tocando no sentimento das pessoas e levando, porque o mal desse século agora é o sentimento. Então, muitas igrejas estão querendo tocar no sentimento para atrair, não transforma ninguém. Não traz vida para ninguém, às vezes o Espírito Santo, Jesus, o Senhor, não está nem lá. Porque Deus não é esse movimento. Deus não é um movimento aqui da terra. Ele é um movimento do céu para a terra. Dentro de cada um de nós. E aí sim, vai trazer transformação e vida em abundância. Para mim e para você. Amém?
Amém?
Então, Mateus capítulo 6, no versículo 24, na nova tradução da linguagem de hoje, diz assim, ó, um escravo não pode servir a dois donos ao mesmo tempo, pois vai rejeitar um e preferir o outro, ou será fiel a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e também servir o dinheiro. O dinheiro tem uma linha. Deus tem outra. É o oposto. Um vai para um lado, outro vai para o outro. Um vai querer conquistar um propósito, um objetivo, que Deus é outro. E um vai querer distanciar o propósito de Deus. Né? O dinheiro vai te distanciar de Deus, do propósito de Deus, e Deus vai te distanciar do propósito do dinheiro. O propósito do dinheiro é fazer dizer que você é Deus com ele. Que você pode tomar qualquer decisão, suas provisões, seu objetivo, você, como o diabo falou lá para Adão e Eva. Não, come lá do fruto. Você vai ser que nem Deus. Vai tomar decisões, vai fazer escolhas. A tua vida é tua. Nossa vida é do Senhor. Ele pagou um preço, ele nos comprou. Nós somos servos dele. Então, o dinheiro vai querer dizer que você é poderoso. Deus vai mostrar que só ele é poderoso. E de você com ele é a maioria. Que ele vai na tua frente conquistando o que o dinheiro não pode conquistar. E a gente vai ver isso aqui também. Vimos, né? Então, o grego do Senhor, aquela palavra ali, aleluia. Então, leia aí, se você sabe do grego. Né? É aquele a quem uma pessoa ou coisa pertence. Pertence. Ó. Você pertence a um Senhor. Você nunca vai ser de você mesmo. Ou você vai ser do dinheiro ou você vai ser de Deus. De um jeito ou de outro, nós seremos sempre servos. Então, aquele a quem uma pessoa ou coisa pertence, sobre o qual tem poder de decidir, mestre, senhor, está vendo? O dono, que é aquele a que tem controle sobre a pessoa. Então, o dinheiro tem controle sobre você? Ele é teu senhor, ele é teu dono? Ou é Deus que é o teu senhor e é o teu dono? Entende? É uma decisão sua e minha. 1 Coríntios 7:22, na outra tradução da linguagem de hoje, a gente também falou isso aqui. Pois o escravo que foi chamado pelo Senhor, agora um homem livre, que pertence ao Senhor, é livre para servir ao Senhor em amor. Porque o ama, sabe que ele é bom. Ele não nos escraviza. Ele quer que a gente faça de coração, sabendo que ele é bom. Ele supre, ele protege, ele livra, ele guarda, ele abençoa. Ele realiza o desejo do nosso coração. Ele nos quer ver feliz. Ele não quer usurpar nada de mim nem de você, proibir a mim e a você. Um pai que tem um filho, ele não quer simplesmente proibir o filho só porque ele quer ver o filho triste, não. Muitas coisas que ele quer dizer para o filho não fazer é para o seu próprio bem. É para que ele mesmo não bote o pé ou a mão em coisas furadas, erradas e se dê mal. Assim também um homem livre que foi chamado por Cristo é escravo de Cristo. Na 1 Coríntios capítulo 7, no versículo 23, na tradução da linguagem de hoje também, na parte A, diz lá, ó, Deus comprou você por um preço. A gente sabe disso. Não foi dinheiro. Dinheiro não poderia comprar as nossas vidas, nos libertar do pecado. Tinha que ser mudado a natureza. A natureza que nós tínhamos caída de Adão, só Deus poderia, de novo, com o seu poder e com o seu amor, agora nos dar esse upgrade. Nos tirar de uma condição natural, humana, terrena, e nos dar uma condição espiritual, filho de Deus. Éramos servos, éramos escravos, criaturas de Deus, e agora nos tornamos filhos. Deus nos deu o poder de ser chamado filho de Deus. Amém. Aleluia! E agora nós temos a mesma natureza de Deus, coisas que não tinha antes. Olha que amor! O dinheiro não podia comprar. Em que loja Deus ia comprar o Espírito, o reino de Deus, e colocar dentro de mim, dentro de você? Não existe isso. O dinheiro não pode comprar. Só Deus. Então, Deus é ilimitado. O dinheiro tem limites. A gente viu isso. Deus age no céu e na terra. O dinheiro só na terra e com limites. Marcos 5:26, ó. Você sabe dessa passagem? Botei para te lembrar. A muito padecer a mão de vários médicos, né? A mulher do fluxo de sangue, tendo despedido tudo quanto possuía. Ela tentou com dinheiro comprar sua saúde, ó, sem, contudo, nada aproveitar. Antes, pelo contrário, indo a pior. Todos começaram a se fartaram, né? Aqui é outro exemplo. Depois você sabe que a mulher do fluxo de sangue, ela foi curada, né, por Jesus. E aqui, na hora dos pães, né? Todo o povo ali, caminhando com Jesus há 3 dias, sem ter dinheiro. A gente vai ver aqui, ó, Mateus 15, 37 e 38. Todos comeram e se fartaram. E do que sobejou, recolheram 7 cestos cheios. Ora, os que comeram eram 4.000 homens, além de mulheres e crianças. A quantidade de pãezinhos, de peixe, o Senhor deu graças, você sabe, e aí alimentou todo aquele povo. Qual foi o dinheiro que Deus colocou ali? Poderia ter comprado? Sim, mas Deus estava mostrando que ele não precisa de dinheiro. Ele é o Senhor dos senhores, ele é o Rei dos reis, ele é o Criador. Ele pode fazer acontecer, e tantos outros milagres que hoje a gente já sabe no nosso meio que acontece. Né, outro dia teve um rapaz lá, me recordo, não sei se foi Atos, foi algum congresso lá no Bispo André, aquele africano, estava sem dinheiro nenhum. Aí Deus falando com ele, estava perdendo a fé dele. E aí Deus lembrou, você está num propósito meu, bota a mão aí no bolso. Ele meteu a mão no bolso, sem dinheiro nenhum. Meteu a mão no bolso, dinheiro apareceu no bolso dele. Foi ou não foi? Dinheiro apareceu no bolso dele. Aleluia, bota a mão no bolso aí, vê se aparece dinheiro aí. Deus é o Criador dos céus, da terra, do universo, de tudo que nele há. Deus é o Criador, ele anda sobre o mar, ele faz o que ele quiser acontecer por um propósito, por um objetivo, pela minha vida, pela sua vida. Ele é o que é, ele é o eu sou. Ele é o que eu e você precisamos para cumprir o seu propósito. Oh, grande, aleluia, obrigado, Senhor. Grandes outros milagres nós não vemos porque não entramos no propósito de Deus. Abraão, sai da tua casa, da tua terra, da tua parentela, vai para a terra que eu vou te mostrar. Para onde é? Vai. Não, não vou não. Quanto de nós não temos ido? Escutamos essa palavra, escutamos essa mensagem, damos glória a Deus, exaltamos, mas quando Deus fala, não vai. Por quê? Está só no assentimento mental. Ó. Dá só glória a Deus aqui, ó. Mas não dá glória a Deus aqui. Não bota o pé e começa a caminhar em direção ao que Deus falou. A gente tem que sair dessa plataforma, é outra plataforma que a gente precisa sair, esse sentimento, essa situação de só estar no conforto e querer aqui. Não, Senhor, me deixa aqui que está tudo bem. O melhor lugar para você estar, onde Deus quer que você esteja, seja ele lá qual for, até o Congo. Ó, ó, glória a Deus, ó. Irmão, para onde for. Não quero saber para onde é, quero saber, Senhor, o Senhor vai estar lá? Eu já tive essa experiência, Deus já falou comigo, falou, o Senhor vai? Ele diz, claro, então estamos juntos. Não importa, se ele está, toda a capacidade, força, provisão está ali. Então, Gálatas 4:8 está lá escrito, ó, outrora, porém, não conhecendo a Deus, servia a deuses, que por natureza não são. Muitos hoje, né, estão botando toda a sua força, empenhando a buscar coisas e situações que não são deuses, não é Deus. Até parecem deuses, mas por natureza, que é o que verdadeiramente transforma, abençoa, libera, não são, não conseguem, mas são limitados, ele não pode passar de um ponto, ainda mais se Deus falar, aí mesmo que não tem como passar, está impedido. Deus bota limites, irmãos. Deus impõe limites. Golias estava lá no fundo chamando durante 40 dias. Por que ele não subiu? Porque Deus impôs o limite. Ele não chamou o guerreiro de Deus? Não foi contra Israel? Não foi contra Saul? Que ele estava chamando o soldado lá, né? O guerreiro, para lutar contra ele. Era contra Deus. Quando se levanta contra um povo de Deus, ele não está se levantando contra as pessoas, está se levantando contra Deus. E por que ninguém se colocou? Por que Saul não foi? Por que todo aquele do exército não foi? Porque nenhum daqueles tinha sido escolhido. Era Davi. Deus estava enviando Davi. Aguenta aí, espera aí. Estou mandando o meu soldado. E aí, Davizinho, aleluia, tamanho, pequeno no tamanho, mas grande no espírito, em Deus, foi lá. E aí, quem caiu? Você já sabe. Golias cai. E Deus é glorificado, é exaltado. Porque o menor com Deus é o maior, é a maioria. Glória a Deus, irmão. Então, por natureza, só Deus. Deus dita as regras, irmãos. E a gente vai prestar conta é com Deus. Não é com as pessoas. Fulano, Beltrano, pastor, denominação, não é. É com Deus. Cada um de nós. Versículo 9. Mas agora que conheceis a Deus, ou antes, sendo conhecido por Deus, como está? Estás voltado outra vez aos rudimentos. Por que estão voltando outra vez para o rudimento de fracos e de pobres, os quais, de novo, querem ainda escravizar-vos? Se nós agora fomos libertos dessa situação, dessa natureza, desses deuses, por que estamos voltando? Por que não só empenhamos nossa força, nossa dedicação, nosso empenho em buscar a Deus para servir a Deus? Achamos que muitas vezes já temos Deus, então agora vamos conquistar qualquer coisa. Vamos conquistar. Senhor, será esse tempo que o Senhor vai restaurar Israel? E, cara, isso não compete a nós, mas vocês vão receber poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. É o Espírito Santo que Deus está falando para nós buscarmos o reino de Deus. E as outras coisas nos serão acrescentados. Estamos buscando as outras coisas para serem acrescentadas e largando Deus, quando deveríamos buscar a Deus para outras coisas serem acrescentadas. Mas hoje eu vou conquistar, eu sou filho de Deus, eu quero isso, quero aquilo, 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 outro. Parece criança mimada, né? Ou que o bebezinho que fica pedindo, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero, me dá, me dá, me dá. Era da nossa época, pastor. Me dá, dá, nani, né? E vamos buscar a Deus para isso. Quando deveríamos buscar a Deus para ser igual a Deus. Jesus, antes de morrer, ele falou: Pai, que eles sejam um conosco, assim como eu sou contigo. Ser quem Deus é. Santidade, caráter, personalidade. Atitudes santas, porque é isso que Deus nos chama. Ser de santo como eu sou santo e perfeito como eu sou perfeito. Em conquistar as coisas? Não, em ser como ele é. Pessoas de palavras, que têm um caráter ilibado, que não tem nada do que falar sobre nós, porque nós tudo que falamos, falamos da parte de Deus e cumprimos. Em ação, comportamento, posição, dedicação, o melhor no trabalho, porque fazemos tudo em excelência, porque o nosso Deus é excelente em tudo que faz. Ele promete e ele cumpre. Fiel. Mateus 6:25. Por isso vos digo, não andeis ansiosos. Está vendo? Se eu busco Deus, que pede para eu buscar, e ele se deixa ser achado, pronto, encontrei aquilo que eu busco. Sempre. Não vou precisar ficar ansioso, buscar a Deus e não vou encontrar. Na verdade, ele já veio, já se manifestou e apareceu para mim e para você. Mas Deus está lá no céu. Não está, não. Está dentro de você. Dentro de mim, dentro de você. Então, você tem que buscar Deus aonde? Fora ou dentro? De mim ou de você? Dentro de você. Deus pode estar aqui na igreja, mover glórias? Pode. Deus pode estar lá dentro da tua casa? Pode. Digo o ambiente. No teu trabalho? Pode. Mas mais do que isso, ele tem que estar dentro de você. Você tem que estar achando ele dentro de você. Você tem que estar permitindo ele colocar os utensílios, vamos botar assim, dele dentro de você. E aí eu manifesto aquilo que está dentro de mim, seja da parte de Deus ou não. Mas eu e você, como filhos de Deus, vaso de honra, vamos manifestar o que está dentro, porque buscamos da parte de Deus, então vamos manifestar Deus. Para quem? Para qualquer um que buscar. Deus nos enviou para nós darmos frutos, esses frutos serem permanentes. Permanente. Não só de vez em quando, não um pouquinho, ah, já dei 10 frutos, Senhor, tá bom. Não. Você está na videira verdadeira, eu e você. Ligado direto no gerador de vida, de frutos. Então, todos que buscarem frutos e quantidade de frutos quiserem buscar, vão encontrar e precisam encontrar em mim e você. A começar dentro de casa. Aí não, pastor, aí não dá. Não dá sim. Se você der todos esses frutos dentro de casa, na rua vai ser moleza. Se você der esses frutos todos na rua, pode ser que dentro de casa não dê. Mas se der dentro de casa, na rua vai dar. Mas se der na rua, pode ser que em casa não. Então, começa de dentro de casa. Começa com a esposa, com o marido, com os filhos. Porque lá de fora, irmão, ninguém está convivendo contigo dentro de casa. Ninguém está dormindo contigo dentro de casa. Ninguém está aturando suas ações, seu comportamento, sua atitude. Quem me atura é ela. Quem atura ela sou eu. Então, eu conheço. E será que eu estou superando tudo isso para continuar mesmo assim amando? E a capacidade que está dentro é justamente essa, porque o amor está aqui, ó, que não espera nada de volta. Mas eu estou buscando e recebendo isso de Deus para que eu possa estar da mesma forma refletindo? Porque muitas vezes eu quero esperar nela que ela me deu, que ela está recebendo de Deus. Ah, busca você e me entrega o que eu quero só receber de você. Eu não quero buscar para te entregar, eu quero ser completo em você. Não, eu sou completo em Cristo. Quando eu me vi dessa forma, Deus falou para eu casar. Pastor Anésio, lá do Carisma, em São Paulo, ele, primeiro congresso que ele teve lá, ele falou sobre isso, foi de família. A minha plenitude está em Cristo. O meu prazer está em Cristo. Tudo que eu espero de qualquer situação, qualquer pessoa, vem de Cristo, não vem das pessoas. Das pessoas, eu e você vamos ser frustrados. Decepcionados. E aí vão querer desistir. Se desiste até de Deus por causa de um ou de outro. Estou buscando a Deus. Meu marido ainda não veio, minha esposa ainda não veio, vou largar a igreja. O que, que Deus tem a ver com isso? A tua eternidade está no teu relacionamento com Deus, não está com teu marido, com a tua esposa, com teus filhos. Eu vou me desconectar de Deus porque alguém abandonou a Deus? Deus me amou. Se o outro não está me amando, eu vou continuar olhando, é para Deus que me ama. Deus me entrega todos os frutos que eu preciso, sacia completa, eu vou largar o que não está buscando e me entregando nada disso. E já que eu estou buscando e recebendo de Deus, eu vou entregar para essa pessoa que não está passando fome. É dessa forma, irmão, a visão é outra. Essa outra visão aí que a gente tem que largar, querendo entender a Deus com o raciocínio humano, terreno, não tem compatibilidade. As coisas espirituais se discernem espiritualmente. As coisas carnais são da carne, do espírito é do espírito. Então não tem como a gente, com raciocínio humano, tentar entender ou discernir o que está escrito aqui. Deixa o Espírito Santo te ensinar, irmão. Deixa o Espírito Santo te iluminar, te trazer a sabedoria e a revelação. O que, que eu faço? Lê. Lê a Bíblia, todo dia. E aí você lendo, o Espírito vai te falando. E aí você vai recebendo tudo do Espírito e vai compartilhando aquilo a parte do Espírito. Não eu tentar entender, senão a gente volta para a mesma condição antes de Cristo. É o homem tentando discernir o que está escrito. Não dá. Hoje eu sou Espírito, e o Espírito Santo, falando ao meu Espírito, da palavra que é Espírito e vida, ponto, compatibilidade, eu consigo entender. Não eu, o Leandro, mas o Espírito, que é você e eu hoje em Cristo Jesus. Mateus 6,26, observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntem celeiros, contudo, vosso Pai Celeste, o que, que ele faz? Ele sustenta. Porventura, não valeis vós muito mais do que as aves? Então, por que estão preocupados, ansiosos? Ficamos preocupados e ansiosos porque queremos coisas que o pai não quer dar. O filho, quando começa a crescer, botar as asinhas de fora, achar que já pode voar, tomar suas decisões, ele acha que pode fazer qualquer coisa. Então, agora eu vou trabalhar e vou conquistar minhas coisas que meu pai ou minha mãe não me deram. Está errado. Está errado. A bênção, eu falei sempre para minhas filhas, Camila hoje já tem 20 e pouco, minha filha 10 anos, as suas bênçãos passam por mim. A gente tem que ter o sim e o amém de Deus. Os filhos têm que ter o sim e o amém dos pais. Quando minha esposa começou a dirigir, eu já falei isso aqui. Eu falava para ela, cuidado disso, cuidado daquilo. Deus falou, não. Diga para ela assim, ó, vai na paz de Jesus. A paz de Jesus é que vai levar ela em paz e vai trazer ela em paz. A paz de Jesus é que vai fazer ela desviar dos postes, dos outros carros, dos atropelamentos. Esse amém. É ou não é? Qual é o dia que você sai de casa agora sem eu dizer vai na paz de Jesus? Nunca mais, irmão. Outro dia eu estava esquecendo, eu gritei, vai na paz de Jesus! Pronto. E agora ela vai e volta e eu fico tranquilo. Por quê? Está indo na paz e vai voltar na paz. Não é ficar apontando. Graças a Deus parou com isso, né? Senão você só perturba o outro, irmão. O Senhor falou, você está só pressionando, não pressiona. Manda em paz. Abençoa a ida dela. Abençoa a volta dela. Algumas coisas você tem que, né? Porque a mulher também quer voar demais. Aí vê, tu corta um pouquinho das asas, mas vai, faz parte, o Espírito Santo vai te ajudar nisso aí. Mas entende? A gente faz parte desse processo, e para os filhos é dessa forma, porque os filhos estão começando agora, os filhos estão mais ainda no sentimento, na visão, estão mais ainda no natural do que no espiritual. Então a sabedoria dos filhos é compartilhar com os pais, assim como os pais que são filhos de Deus compartilham com Deus. Os filhos vêm perguntar aos pais, e aí, pai, estou pensando nisso, mãe, estou pensando naquilo, o que, é que você acha, o que, é que você pensa? Legal, eu abençoo, vai na paz de Jesus. A palavra de Deus diz isso, tem base na palavra, o Espírito Santo vai testificar. Não só porque está na palavra, entende? Porque eu posso tentar achar na palavra alguma coisa que Deus vai dizer para mim, não é para fazer isso aí agora. Está escrito, mas não é. Mas o Espírito Santo sempre vai estar ali, na multidão de conselheiros, a sábia decisão. Filho pergunta para o pai, para a mãe, sabe a decisão, o Espírito Santo está no meio, onde dois ou três estão falando do Senhor, ele se faz presente. Então, ele vai orientar todos no melhor decisão a ser feita, a ser tomada. Aí vai ter paz em todos os corações. Mas a gente não pode também chegar, os filhos, né? De repente, seu filho está em casa e achar, ah, mas eu não tive paz, porque você quer o que tu quer. Mas vem de coração aberto, querendo saber se é o melhor, se é o pior. Às vezes a gente quer, eu já falei aqui também, eu queria ser piloto de avião. Falei, Senhor, botei diante dele e comecei a fazer o processo todo. Ele falou, não faz. Falei, Senhor, mas é o desejo do meu coração, é meu sonho. Já falei aqui, Top Gun, já vi 500 vezes. O 2 também, já estou indo no mesmo caminho. Mas Deus falou para mim, não faz. E eu disse, sim, Senhor, amém. Porque o meu maior sonho é realizar os sonhos de Deus, não é realizar os meus sonhos. Apesar dele fazer parte dos meus sonhos, realizar o sonho dele é realizar o meu sonho. Como já falei aqui também, para casar. Eu não queria casar, mas Deus falou, casa. Eu digo, amém. Já que o Senhor quer que eu case, eu vou casar. E aí eu escolhi a minha esposa, escolhi ela. Essa menina ali e tal, pá. Aí ele, chá comigo. O chá que as meninas tomaram ontem, chá com Deus. E Deus trouxe ela para mim, não fui nem um milímetro atrás dela. Deus trouxe, toma. Aleluia. Por quê? Fui cumprir a vontade de Deus. Então é desse jeito, com Deus é facinho. É Ele que convence, irmão. Não bota teus olhos assim, pô, mas ela é muita areia para o meu caminhão. Deixa Deus trabalhar. Ele é muita areia para o meu caminhão. Deixa Deus trabalhar, deixa na mão dEle. Ele sabe como fazer. Amém? Amém? Então não ande ansioso, coloque diante de Deus. Pode ser que você queira uma coisa, como eu estou falando aqui, né? E aí você está pensando que aquilo é o melhor para você, mas Deus vai te explicar. E a paz de Deus, que é a direção dEle, vai guardar a tua mente e teu coração. Essa passagem, de que a paz de Deus vai guardar a minha mente e teu coração, é em relação a isso, não é conquistar coisas. Bota suas necessidades de Deus diante dEle, e aí Ele vai te explicar, Ele vai conversar contigo. Ele vai dizer, filho, senta aqui, deixa eu te mostrar, ó. Isso aqui, ó, vai dar aquele ruim ali. Vai não. E aí vai guardar a tua mente e teu coração que tu iria fazer, de todo jeito, tua forma, tua maneira, e aí você vai se render a Ele. Porque a decisão dEle é a melhor. A gente faz planos, mas a resposta certa vem do Senhor. Então eu estou fazendo planos. Estou fazendo, mas Deus precisa estar envolvido. Então se Ele não está nesse negócio, porque Ele sabe que ali vai desviar um cadinho, Ele vai dizer, faz não, fica aqui, ó. Quer ser piloto? Vai não. Você vai perder a tua comunhão comigo. O tempo que você tem hoje para se relacionar comigo, lá na frente, se você for para isso, você não vai ter. E eu digo, amém. Então, não é isso que eu quero comunhão com o Senhor. Então, guardou minha mente e meu coração. Continuo assistindo o filme, mas não agora com o desejo de fazer. É desse jeito, entende? Vamos terminando. Mateus 6, 26 diz, qual de vós, pois ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Vai dar? Você vai bater e a porta não vai se abrir. Você está perdendo tempo. Está tentando abrir porta onde ela não vai ser aberta. Está tentando fechar porta onde ela não vai se fechar. Está ansioso, querendo fazer, até mesmo achando que está querendo fazer para Deus, e Deus não está te pedindo isso, está querendo fazer, e não vai abrir. Não é melhor buscar Ele para ouvir direto dEle? E aí você ganhar tempo? É o melhor de tudo. Porque quando Deus fala contigo, você vai ter prazer naquilo que você acha que não tem prazer. Não, isso não é, eu não quero isso. E Deus está dizendo, mas é isso que eu quero para você. E aí Ele vai te mostrar que aquele é o melhor. E aí você vai ter prazer de fazer isso com Deus, para Deus. E aí você vai ser recompensado, coisa que às vezes você acha que em outra situação que você vai ter a melhor recompensa. A melhor recompensa é alegrar o coração de Deus. A alegria do Senhor vai ser a tua força. Ah, mas Deus já é alegre. Você fica alegre quando um filho teu desobedece? Deus também não fica alegre. Ele diz, não entristeça o Espírito Santo. Ah, então ele pode ficar alegre, pode ficar triste? Pode. Você acha que ele ficou feliz com o filho pródigo? Claro que não, Deus se entristece. O que Ele quer é que a gente se relacione com Ele para que possa ouvir, fazer aquilo que Ele fez e aí Ele fica alegre com a gente, tomando a melhor decisão naquilo que Ele falou para nós sermos abençoados. Então, quando eu e você estamos no centro da vontade de Deus, fazendo a vontade dEle, Ele está feliz. E quando Ele diz assim, eu estou me alegrando contigo. Você é o filho a quem a minha alma se compraz. Porque você está no centro da vontade de Deus, aquilo vai te dar uma alegria, uma força que nada vai te parar. Eu sei o que eu estou falando, irmão. Eu sei o que eu estou falando. Porque muitos falam, não, a alegria do Senhor é a nossa força. Mas aquele que verdadeiramente está no centro da vontade de Deus fala, a tua atitude, o teu comportamento, a tua obediência está alegrando o meu coração. Aquilo te traz um sorriso na face. Aquilo te traz uma força, uma disposição, uma intrepidez que nada nem ninguém te para. Pode se levantar o gigante que for, pode estourar a boiada, pode estourar a guerra, mas nada vai te fazer parar. Porque Deus, Ele está contigo. Porque Deus está indo à tua frente. No descansar e no sossegar vai ser a tua vitória, porque Deus vai estar atuando. Os céus vão estar ao teu favor. Mas eu preciso estar nesse lugar. Nesse lugar de fé, de relacionamento, de comunhão, de oração. Espírito Santo, orando em línguas. É um empenho, é uma dedicação, levar o corpo a fazer. Mas o Espírito que está em você é maior do que aquele que está no mundo. O corpo está no mundo, mas o Espírito está ligado em Deus. Então Ele vai conduzir o teu corpo, a força que você precisa para levar a esse lugar de comunhão, de relacionamento com o Espírito Santo. Mas eu estou cansado, não estou com vontade. Tudo isso vai passar. Tudo isso passa quando você está alinhado com o Espírito Santo e Ele vem. E Ele vem. Ele vem. Mateus 6:28. E por que andais ansioso quanto que a vez de vestir? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Em tudo vos eu contudo vos afirmo que nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer deles. E as nossas vestes não são naturais. Salomão se vestiu muito bem. Salomão se vestiu como muitos lírios do campo. Mais bonito do que os lírios do campo. Mais perfumado do que o lírio do campo. Só que Deus não está falando de coisas naturais. Deus está falando de coisas espirituais. Por mais sábio que Salomão possa ter sido, ele pecou em achar que ele poderia tomar decisões sem Deus. Abandonar a Deus e tomar decisão porque ele tinha sabedoria, conhecimento, discernimento até de situações para tomar a decisão certa. E aí eu não preciso de Deus. Precisa de Deus? Sem dar o aval, sem Deus dar o aval? Burrice. Nisso ele pecou. Ele pecou no principal atitude que ele precisava ter, principal decisão que ele precisava tomar. Então não peque nesse quesito. Por mais sábio que você possa ser, o maior conhecimento que você possa ter, e é um dos cuidados desses últimos tempos. Se você entrar na internet, YouTube, Instagram, muita sabedoria, muita revelação, mas muito sem o Espírito Santo. Muito sem relacionamento com o Espírito Santo. Só letra. Letra mata. O Espírito, ele vivifica, mas a letra, ela mata. O conhecimento, a soberba, ela é o princípio da queda. E tem muita gente, porque acha que sabe, tem conhecimento, é doutor, soberbo. E aí já caiu, irmão. Porque começa a entrar nessa mesma espírito de Salomão, de querer tomar decisões e ações e comportamentos, deixando Deus de lado. Não faça isso. Não tenha tanto conhecimento, não tenha tanta sabedoria, mas tenha a presença de Deus na tua vida. Se relacione com Deus. Se você tiver um versículo desse revelado no teu coração, você pode viver a tua vida toda por ele. Um versículo, ele vai se renovar toda manhã que você buscar esse relacionamento com Deus. Deus vai te dar uma nova mensagem, uma nova direção, um novo relacionamento com Ele. Muitas vezes vou meditar numa palavra e digo, essa aqui maravilha. Vou começar a ler de novo para começar a escrever, vem outra. Ele é Senhor. Vou começar a ler de novo, vem outra. Ah, meu Pai, e agora? Qual das três? Ah, essa aqui. Aí vem outra. Olha, meu Deus, estou confuso. Que é Deus que traz esse renovo, é Deus que mostra essa direção, é Deus que é a vida dessa sabedoria, dessa palavra, dessa passagem. Então, se você tem ele, um versículo, toda manhã ele vai ser renovado. Toda manhã vai vir um conhecimento diferente desse mesmo versículo. Cada vírgula, cada letra, cada frase daquela, ela vai se mudar. ela vai tornar a vida pela manhã diferente para todas as áreas da tua vida. Você crê nisso? Então fica de pé no nome de Jesus.